Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia. Está no ar o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, que hoje vai discutir o tema Ciência, Progresso e Desenvolvimento. Nesta quarta-feira passada, dia 15, foi publicada no Diário Oficial da União a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, que estabelece diretrizes para a elaboração do orçamento da União. O governo agora deve apresentar ao Congresso Nacional o projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que vai detalhar o volume de recursos a serem destinados no ano que vem para cada setor da administração pública. Na comunidade científica, existe um temor de que as verbas para a ciência e a tecnologia sejam reduzidas. No dia 1º de agosto passado, o Conselho Superior da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, enviou um ofício ao ministro da Educação, Rocieli Silva, depois que recebeu uma informação preliminar do MEC, segundo a qual os recursos da CAPES para o próximo ano teriam um corte de pelo menos 580 milhões de reais. Nesse ofício, a CAPES pede que o orçamento para a ciência e tecnologia seja mantido, já que esse possível corte viria a afetar as bolsas de 93 mil mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos e de 105 mil bolsistas de programas de formação de professores mantidos pela CAPES. Também o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e a FINEP, a Financiadora de Inovação e Pesquisa, se manifestaram afirmando que possíveis cortes nos seus orçamentos prejudicariam sensivelmente as pesquisas desenvolvidas no país. Num artigo recentemente publicado no Jornal da USP, o professor Paulo Artacho, do Instituto de Física da USP, lembra que cerca de 80% da pesquisa no Brasil estão relacionados a programas de pós-graduação. Segundo o professor, se o suporte a estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado diminuir ou cessar, grande parte da ciência do país pode entrar em colapso. Também em artigo recentemente publicado no Jornal da USP, o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, Ildeu de Castro Moreira, e o presidente da Academia Brasileira de Ciências, a ABC, Luiz Davidovich, lamentaram que o Brasil investe apenas cerca de 1% de seu PIB em pesquisa e desenvolvimento. Enquanto na Coreia do Sul esse número é 4%, a União Europeia pretende alcançar 3% em 2020 e os Estados Unidos já investem mais de 2,5%. É quase desnecessário falar da importância da pesquisa científica para o desenvolvimento do país. O agronegócio, por exemplo, hoje a base da economia nacional, prosperou em boa parte graças à pesquisa. O mesmo aconteceu no que se refere à exploração de petróleo e gás, à produção de aviões e em várias outras áreas. Conquistas que agora podem não se repetir, podem estar comprometidas. São esses problemas, essas nuvens sombrias que pairam sobre a ciência brasileira, que serão discutidos no programa de hoje. Para isso, recebemos aqui nos estúdios da Rádio USP dois professores da nossa universidade, especialistas no tema. Um deles é o professor Hernan Chaimovich, professor emérito do Instituto de Química da USP, ex-pró-reitor de pesquisa da USP e ex-presidente do CNPq. Professor Chaimovich, muito obrigado pela sua presença aqui.
É um prazer estar acompanhando os ouvintes da Rádio USP.
O outro especialista aqui presente é o professor Gildo Magalhães dos Santos Filho, professor titular do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e diretor do Centro Interunidades de História da Ciência da USP. Professor Gildo Magalhães, muitíssimo obrigado por sua presença.
Eu é que agradeço e falo bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
Também aqui ao meu lado, para fazer perguntas e comentários sobre o tema de hoje, o jornalista Luiz Roberto Serrano, que atualmente dirige a Superintendência de Comunicação Social da USP. Muito obrigado, Serrano, também pela presença.
Muito obrigado pelo convite, como sempre, e vamos em frente.
Eu gostaria de começar nosso bate-papo de hoje colocando essa questão aqui na mesa. Existe mesmo essa ameaça sobre a ciência brasileira, professores? A pesquisa científica no Brasil corre mesmo o risco de entrar em colapso, professor Hernan?
Deixa eu só fazer uma observação antes. Parece que essa pressão toda aqui, que foi relatada aqui, fez o governo garantir o orçamento para a área de educação. Não se sabe se vai ser isso mesmo ou não, mas de qualquer forma fica aqui a pergunta colocada, que se não entrar em colapso, pelo menos continuar num nível abaixo do que é necessário os investimentos na área de ciência e tecnologia.
Bom, veja, colapso é uma palavra muito pesada, tá? E como cientistas, a única coisa que a gente não pode fazer é entrar em desespero, porque crises acontecem todos os dias. Qual é a profundidade dessa crise? É isso que a gente tem que observar. E como que se compara essa crise com aquilo que a gente viveu no começo da década de 80, com a diminuição do dinheiro de orçamento no começo da década de 90? Será que são comparáveis? Eu diria que não, por uma razão simples. Porque em algum momento se teve a sensação que a inserção da ciência e a tecnologia na rede social brasileira estava começando a ser garantida. Eu acho que a desgraça maior que pode acontecer, se as palavras do governo que volta, de certa forma, volta atrás e não garante a educação, na verdade garante as bolsas, é bem diferente, tá? Não garantiu ainda o orçamento do CNPq, nem garantiu ainda o orçamento da FINEP. Como eu digo, a ideia que é trágica não passa exclusivamente pelo financiamento, mas do distanciamento da inserção da ciência e da tecnologia na sociedade brasileira. O que que eu quero dizer com isso? A meu ver, o Brasil há muito tempo que não tem uma política firme de inserção de ciência e tecnologia na sociedade. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse 1% que foi mencionado se arrasta há quase uma década ou mais. Então, embora em algum momento houve um aumento do dinheiro investido em ciência e tecnologia, o dinheiro público, a percentagem do PIB não variou.
Sim.
Não variação de percentagem é uma definição política. Oscilação de dinheiro é outra coisa. Eu estou distinguindo as duas coisas para não dizer que pela primeira vez está... Não.
Sim.
É muito longo essa história. Então vamos responder diretamente à pergunta. Corremos o risco? Eu acho que sim. Mas eu acho que sim, e ao mesmo tempo acho que a comunidade tem que apresentar alternativas que aumentem a sua inserção social.
Professor Gildo, o senhor considera que é realmente uma ameaça efetiva à ciência brasileira?
Sim, eu considero... E até faço um parênteses para mencionar que entendo dentro da ciência não só as ciências naturais, como as ciências humanas. E acho que nós temos um quadro bastante problemático, no mínimo, à nossa frente, porque como dissociar ciência da educação? Nós temos um déficit enorme educacional, que vai desde os analfabetos funcionais até a formação universitária e o passo seguinte, que é dar emprego para esse pessoal que se forma. E nós vimos na manchete de hoje a quantidade enorme de desempregados e de pessoas que se desiludiram, que já nem conseguem mais pensar em procurar trabalho. Então, tudo isso compõe um quadro que é complexo e, por outro lado, estamos às vésperas de uma campanha eleitoral e veja o que é que os nossos candidatos falam sobre ciência. É praticamente uma falta de programa visando a ciência no Brasil. E não podemos esquecer que ao longo do século XX, principalmente, o Brasil e até mais perto de nós, o estado de São Paulo, foi uma mola propulsora de todo o crescimento econômico que foi verificado a duras penas graças à ciência. Ou seja, aquilo que foi feito na agricultura, na saúde pública, que depois foi englobado na criação da nossa Universidade de São Paulo, tudo isto serviu para termos instituições fortes, como são a USP, a FAPESP e as outras universidades públicas do Estado, e tudo isto corre o perigo de ser ou brecado ou diminuído drasticamente, porque nós dependemos da saúde da economia e esta vai muito mal.
Serrano? Eu queria que o professor Armand Shaimovitch aprofundasse esse conceito de inserir a ciência e tecnologia na sociedade brasileira. Seria algo que a sociedade brasileira não tem consciência da importância? O senhor está querendo colocar as coisas além simplesmente do investimento governamental?
Olha, eu agradeço a oportunidade de falar aqui, tá? Mas sempre acho o tempo curto. Porque foi mencionado o Estado de São Paulo. Então eu quero começar por aí para chegar lá. Nós estamos no Estado de São Paulo, que é o único Estado que garante, porque a sociedade paulista assim o quer, um apoio a ensino superior e a pesquisa. No Brasil, isso está diminuindo e, em alguns lugares, morrendo. Veja que o que o Estado de São Paulo investe em ensino superior e pesquisa é 10 a 100 vezes maior daquilo que os outros estados investem no mesmo item. Isso não depende do PIB do Estado. Isso é uma decisão política. O que falta no Brasil é essa decisão política que o Estado de São Paulo vem tomando desde a década de 30, quando o Estado de São Paulo perde uma revolução e a classe dominante decide, por incrível que pareça, criar uma universidade para voltar a ser a locomotiva que mexe o país. Quer dizer, nós somos especiais. Eu quero dizer isso defendendo e afirmando que no Estado de São Paulo a situação é incomparavelmente melhor em termos de ciência, tecnologia, ensino superior e inserção social quando se compara com o resto do Brasil. Tá? Que eu quero dizer inserção social? Veja, não tem sentido que a Universidade de São Paulo não tenha a força de comunicação suficiente para que a sociedade paulista se dê conta de que o investimento feito nessa universidade é ridiculamente pequeno comparado com o impacto que essa universidade tem na sociedade paulista e brasileira. Quer dizer, tudo isso pode ser precificado, e em alguns países foi. Alguns estudos, poucos, mostram, por exemplo, que o investimento em pesquisa, em agricultura, no Estado de São Paulo, dá um rendimento de 12 vezes. E aí tem numerinhos. Quem sabe disso? Vocês sabiam? Você sabia?
Não.
Pois é.
A Universidade de São Paulo foi comparada há 15 anos atrás com uma senhora muito digna, elegante, vestindo roupa puída. Essa é a sensação que a sociedade paulista tem da USP. Quando eu falo de inserção social, eu estou colocando parte da responsabilidade daquilo que está acontecendo na própria comunidade que produz ciência. Nós, coletivamente, e logicamente eu não estou culpando ninguém, não conseguimos transmitir esse discurso objetivo que diga para a sociedade: vejam quanto que a gente é eficiente. E eu não tenho nenhuma dúvida que esse discurso poderia ter melhorado muito a posição que um executivo ou um legislativo tem quando ameaça o investimento em ciência, tecnologia e ensino superior. Porque é isso que é ferramenta de pressão. Os gritos desesperados dos cientistas individuais não emocionam políticos. Os artigos que todos nós escrevemos na imprensa, somente no estado de São Paulo, tem o efeito que tiveram os dois editoriais publicados no ano passado, quando houve uma leve ameaça sobre a liberdade da FAPESP. No Brasil se publica esse tipo de artigo todo dia e tem poucos estados que reajam e muito menos o executivo.
Professor Gildo, queria que o senhor comentasse as palavras do professor Hernan a respeito da inserção da ciência da universidade na sociedade.
Sim, eu acho que há mesmo essa falta de, digamos, propaganda do que nós fazemos e do que nós podemos ajudar na sociedade brasileira. E aí eu me lembro que a primeira universidade de fato pública, gratuita no mundo, foi aquela fundada pelo Wilhelm von Humboldt na Alemanha em 1810. Isso fez com que uma parte da população pudesse ter acesso ao ensino superior, que antes ficava restrito para pessoas com origem nobre ou muito ricas, e essa classe média fez uma diferença enorme no desenvolvimento científico e cultural, de uma maneira geral, da Alemanha. E quando nós vemos aqui frequentemente o ataque à USP, é nesse sentido de que deve ser acabar com a gratuidade ou começar a diminuir essa gratuidade, ou seja, as pessoas ficam muito mais preocupadas com o gasto, né, que isso representa do que com o benefício que isso traz. E esse benefício tem, como o professor Renan falou, tem números que traduzem isso. Basta também lembrarmos alguns dados, por exemplo, disse que no projeto Manhattan, cada dólar investido redundou em pelo menos 8 dólares de PIB para os Estados Unidos. Em diversas áreas da economia. Isso é sempre evidente, quer dizer, nós temos no próprio Brasil exemplos disto. E isto não é levado em conta, né? Faz-se apenas aquela imagem da contabilidade, e essa contabilidade é falha.
Eu, pegando um setor da sociedade que teoricamente deveria se beneficiar, na prática deveria se beneficiar de pesquisa transformada em tecnologia, essa falta de percepção da importância da questão da ciência e tecnologia é muito grande também nos setores industriais brasileiros?
Olha, o problema da desindustrialização brasileira não passa pela ignorância. Tá? Claro que tem...
Eu não estou falando que coisa resulta em desindustrialização.
Não, veja, resulta mesmo.
Uhum.
Tá? Se você...
Acho que a desindustrialização tem um... uma série de outras causas também.
Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um problema geral. Como separar, numa função econômica, a contribuição do trabalho, do capital e todas as outras coisas que incluem ciência e tecnologia. Tem prêmio Nobel em economia que está preocupado por isso. Nossos ministros de fazenda ignoram até os prêmios Nobel que se preocupam com isso. Mas o que eu digo é o seguinte. Vamos olhar numerinhos. Se diz que a universidade, por exemplo, não tem relação com empresa. É um discurso habitual que eu acho divertido. Agora, se você vê o número de trabalhos científicos publicados no estado de São Paulo, onde aparecem pesquisadores ligados à universidade ou institutos e empresas, esse número está explodindo nos últimos 15 anos. Tá? Isto é, tem correlação entre universidade e empresa real, que podia ser muito mais importante se o Brasil não estivesse se desindustrializando. É isso que eu estou dizendo.
Sim.
Tá? Veja, nesse momento, a percentagem de trabalhos com autores de endereço São Paulo e autores com endereço de empresa já chega a ter quase 4%. Que não é nem um pouco desprezível e é comparável com alguns lugares no mundo. Tá? Então, o que eu digo é que tem vários fatores, a equação é muito complexa, mas uma parte da equação é de responsabilidade da comunidade científica. Eu acho que tem menos ignorância na parte industrial do benefício potencial do que o cidadão médio.
Sim.
O cidadão que usa o SUS não sabe que quando o SUS foi criado na década de 90, os melhores pesquisadores de saúde desse país fizeram o SUS. Não foi uma iluminação do ministro da Saúde. Foi um congresso no Rio de Janeiro, no qual eu participei, aliás, que se fez uma proposta estruturada e o SUS, apesar de todos os problemas que tem,
nasce... Tem problemas de financiamento, não de concepção, né?
Tem uma concepção que é única no mundo. E veja, tem parte do SUS que, graças a cientista brasileiro, tem uma cadeia de frio que permite vacinar a todas as criancinhas desse país. E esse país não é pequeno, tá? E vacinar as criancinhas no Amazonas, no interior, não é trivial. Enfim, o que eu quero dizer é que os setores da sociedade são diferentemente informados e, aparentemente, consistentemente, os ministros da área econômica ignoram tudo isso.
O professor Hernan citou a FAPESP. A FAPESP é um exemplo de um modelo de financiamento de pesquisa que deu certo. Professor, o senhor considera que levar esse modelo da FAPESP, implantar esse modelo nos outros estados, seria a solução para o financiamento da pesquisa?
Aí eu vou ter que interromper, eu sou mal educado mesmo, então tanto faz. Primeiro, nós conseguimos isso, peraí. Nesse país, não tem um estado que não tenha uma fundação de amparo à pesquisa.
Sim, mas não funciona.
Isso foi graças ao esforço do pessoal da FAPESP, especialmente o Alberto Carvalho da Silva, de viajar pelo país inteiro, no tempo das constituintes estaduais, para explicar o que era a FAPESP. Então, o Estado de São Paulo também fez com que esse país instalasse fundações. Agora, por que que não funciona? No Estado de São Paulo, a Constituição paulista é uma constituição. Em alguns estados, a Constituição estadual é uma sugestão.
Sim, então. Esse é o fundamento do modelo da FAPESP é que a Constituição do Estado prevê uma porcentagem lá para a FAPESP. Isso não está implantado.
Está. Desculpa.
Não, essa exigência, essa obrigatoriedade.
Está.
Nas outras...
É aquilo que eu disse. No Estado de São Paulo, a Constituição é a lei maior. Em alguns estados, a Constituição estadual é uma sugestão. E, portanto, não é necessário implementá-la.
É, isso tem alguma coisa a ver com a questão da autonomia das universidades. Existe, todas as universidades federais, desde e todas as universidades federais ou estaduais deveriam ter a autonomia universitária. Isso está estabelecido em lei. Mas o único que colocou em prática mesmo foi o Estado de São Paulo, nos anos 80, em que há um decreto que estabelece a autonomia. As universidades federais, existe isso teoricamente, mas na prática não existe.
Gostaria só de acrescentar que, embora... É claro, a FAPESP conseguiu ter isto garantido e realizado. Nós ainda temos o problema que está ligado com aquela fala anterior da desindustrialização. Ou seja, nós temos sim um problema de montante. A porcentagem do ICMS, destinada, no caso do Estado de São Paulo, para a FAPESP, para as universidades públicas estaduais, fez com que houvesse cortes, né? E nós estamos sofrendo esses cortes diariamente na nossa realidade. Portanto, isto seria uma ajuda, sim, se todos os estados fizessem, mas o Brasil tem um problema maior. O Brasil precisa crescer. E ninguém parece que presta atenção nessa correlação. O crescimento e o progresso econômico são favorecidos pela ciência e pela educação. Então, fica uma incompatibilidade.
Professor, não, o senhor quer comentar?
Não.
Por favor.
Qual seria o espaço aberto para o desenvolvimento da pesquisa no Brasil? Ou seja, a pesquisa deveria não se preocupar em replicar ou em aperfeiçoar pesquisas que já estão sendo feitas em outros países, ou e deveria se concentrar em temas próprios, ou isso seria uma preocupação desnecessária?
Veja, eu não acredito em modelos em que um grande pai branco diga para mim, pesquisador, o que eu tenho que fazer. Porque esse tipo de modelo não funciona. Não tem nenhuma dúvida que, no mundo todo, os países que deram certo incorporando pesquisa e tecnologia nas políticas de desenvolvimento do país sempre mantém um equilíbrio entre aquilo que se investe em pesquisa que vem porque o pesquisador está com vontade de pesquisar isso e aquilo que se investe em pesquisa que vem de um programa que trata de um problema que tem a ver com essa sociedade particular. Tá? Se esse equilíbrio é rompido, o investimento é falido. Então, Eu estou respondendo de forma mais ou menos genérica a sua pergunta, mas eu acho que essa é a resposta. Porque quando a gente fala em resultado, a gente perde um espaço. Não me interessam os resultados, me interessa o impacto que esse resultado teve. E o impacto pode ser impacto intelectual, isto é, ideias que fazem a humanidade mais inteligente, por exemplo. Pode ser impacto social, isto é, resultados que condicionam políticas públicas. Pode ser resultado econômico, ideias que, depois de produzidas, geram novas empresas, novos empregos. E, afortunadamente, essa última parte também está acontecendo no Estado de São Paulo. O número de pequenas empresas que nasceram nos últimos 2, 3, 4 anos, em Campinas, em São Paulo, em Araraquara, em Ribeirão Preto e tal, com projetos financiados pela FAPESP, aliás, é fantástico, e a sociedade não sabe. Quer dizer, estamos falando de centenas
de micro e pequenas empresas. Algumas delas já são gigantes, que nasceram porque o Estado de São Paulo investe também em pesquisa em pequena e média empresa. Uhum. Então, veja, nós temos que ter muito cuidado de separar resultado de impacto. E quando a gente fala de impacto, a gente tem que ver que tipo de impacto estamos falando. Porque perguntas fundamentais que emocionavam meus filhos e agora emocionam minhas netas, tá? Também são fundamentais.
Sim.
Por que que nós estamos aqui?
Sim.
Por que que o céu à noite fica cheio de estrelas?
Uhum.
Por que que os dinossauros desapareceram? São perguntas que acompanham a humanidade. Então veja, impacto econômico, impacto social, impacto intelectual, é isso que precisa. Precisa também manter o equilíbrio entre pesquisa que nasce da vontade do pesquisador e pesquisa que é absolutamente necessária porque tem um problema social a resolver. Exemplo, Zika.
Sim.
Quando aparece Zika, de repente aparecem centenas de pesquisadores brasileiros estudando o fenômeno. Teria sido possível isso sem investir durante 30 anos anteriormente na formação de grupo de pesquisa que entende virologia? Certamente não.
Queria acrescentar,
por favor,
dentro dessa linha com a qual eu concordo, do impacto ser estendido, inclusive para o impacto cultural, para que algumas pessoas deixem de pensar que é um desperdício, por exemplo, o Brasil investir em uma área como cosmologia ou astrofísica, porque isso está distante da nossa realidade. Ou então que não é importante haver pesquisas em teatro ou em pesquisas em literatura, porque tudo isto é como falou a professora Ana, tudo isso tem um impacto cultural enorme e é repassado para as nossas crianças, os nossos adolescentes na escola. Portanto, é todo um conjunto que precisa ser encarado quando se fala em investimentos em ciência.
Nós precisamos fazer um intervalo agora, mas é rápido, e voltamos logo para continuar a nossa conversa. O programa Diálogos na USP hoje discute o tema Ciência, Progresso e Desenvolvimento com os professores Hernan Chaimovic e o professor Gildo Magalhães, e também com o jornalista Luiz Roberto Serrano. Voltamos já.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.